Vamos ler primeiramente um versículo no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53, versículo 6. Versículo 5, falando acerca do Senhor Jesus, diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós não vamos expor esse versículo, só fique com ele na sua memória. E vamos ler mais dois trechos no Novo Testamento. O primeiro deles em Mateus, capítulo 27. E começando no versículo 45. Mateus, capítulo 27, versículo 45. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Ainda no Evangelho escrito por Marcos, e o capítulo 15. Marcos, capítulo 15, versículo 33. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traduzido é: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Esta pergunta feita pelo Senhor Jesus Cristo na cruz é o pronunciamento central de sete pronunciamentos feitos por ele quando estava crucificado. Talvez ele falou mais vezes, mas a Bíblia registra sete palavras, sete pronunciamentos feitos pelo Senhor Jesus na cruz. E esse que nós lemos, ele recebe muito destaque na Bíblia. Eu quero resumidamente falar, mencionar os outros seis, mas chamar a sua atenção para essa pergunta. O Senhor fez três pronunciamentos antes deste que nós lemos, e fez outros três depois. Os três que ele fez antes foram feitos durante as horas de claridade. O Senhor ficou na cruz das 9 horas da manhã até ao meio-dia. Depois, ao meio-dia, houve trevas. E do meio-dia às 3 horas da tarde, o Senhor permaneceu na cruz. Durante aquelas primeiras 3 horas de claridade, o Senhor se pronunciou 3 vezes. A primeira vez foi quando os soldados estavam martelando os cravos. Lucas nos diz que eles chegaram ao monte, ao lugar chamado Calvário, e o crucificaram. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pedindo perdão para aqueles soldados que o estavam crucificando. Algum tempo depois, João diz que o Senhor Jesus Cristo, olhando da cruz, ele viu Maria, a sua mãe. Maria já era, a essa altura, uma mulher viúva. Ela estava vendo o seu filho primogênito morrer. E certamente no coração daquela mulher, além da tristeza, de ver o sofrimento do seu filho, quem sabe havia uma preocupação pelo seu futuro. Quem iria cuidar dela agora? Então o Senhor faz provisão para a serva dele. E ele diz para João e para Maria: eis aí tua mãe, eis aí o teu filho. E ainda durante as horas de claridade, voltando para Lucas, nós vemos de um salteador, um malfeitor, como diz a outra tradução. O homem arrependido, vendo que o Senhor Jesus não era como um homem qualquer, o malfeitor diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E mais uma vez o Senhor Jesus fala. Ele diz: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E aquele salteador certamente morreu com essa promessa ainda ecoando nos seus ouvidos. Três pronunciamentos que nos impressionam porque o Senhor está preocupado com outras pessoas. A dor que ele sentia na cruz é uma coisa que nós não podemos imaginar. Pregado pelas mãos e pelos pés, depois de ter as costas açoitadas, a coroa de espinhos na cabeça, a dor dele deveria ter sido tremenda. Mas quando ele abre a sua boca, não é para chorar, não é para praguejar, não é para falar mal, é para pedir perdão para os soldados que o estavam crucificando, é para fazer provisão para uma serva, é para fazer uma promessa para um salteador. Ele está vendo os problemas e as necessidades dos outros mais do que os problemas e a dor que ele sentia. Passando para o final daquelas 6 horas na cruz, o final das 3 horas de trevas, Mateus diz que perto da hora nona, quando as trevas estavam por acabar, o Senhor fez aquele clamor que nós lemos hoje. E depois daquela pergunta, em rápida sucessão, um atrás do outro, nós vemos outros 3 pronunciamentos do Senhor. Ele abriu a sua boca mais uma vez e disse: eu tenho sede. João nos fala sobre isso no seu evangelho. Agora, o mais interessante não é o que ele disse, mas é porque ele disse. João escreveu assim: Jesus, sabendo que todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Ele disse: tenho sede, não porque ele queria beber. Ele disse: tenho sede, para que a Escritura se cumprisse. Mesmo depois de uma noite inteira sendo atormentado, mesmo depois de todo o sofrimento físico, mesmo depois de receber sobre si todo o peso do nosso pecado, ele ainda está em total controle da sua mente, ele sabe que todas as coisas estão terminadas. Ele sabe que ficou uma escritura que não foi cumprida. Quando o salmista disse: na minha sede, deram-me a beber vinagre. E consciente, sabendo de tudo o que está acontecendo ao seu redor, tendo ainda força para controlar a sua voz, ele diz, para que a escritura se cumprisse, ele diz: eu tenho sede. Ele está preocupado com a escritura sendo cumprida. Logo depois, ele diz: está consumado. É uma palavra só no texto original. Acabou. Está consumado. E nós perguntamos: o que está consumado? A Bíblia não deixa dúvida, a obra da expiação estava consumada. Algumas horas antes, ele orou ao Pai, dizendo, João capítulo 17, e versículo 4, Pai, eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. sabendo do que iria acontecer na cruz, profeticamente ele falou da obra cumprida. Mas agora, ao final daquelas horas na cruz, a obra está totalmente feita. O preço dos nossos pecados já foi completamente pago. E para celebrar, para anunciar que a expiação foi consumada, o Senhor diz: está consumado. E voltando para Lucas, a primeira palavra do Senhor na cruz foi: Pai, Pai, perdoa-lhes. E agora ele encerra as suas palavras na cruz, de novo dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, ele expirou. É a única vez na história da humanidade que alguém controlou a sua morte. Alguém que se suicida não controla a sua morte. Ele faz um atentado violento contra a sua vida. Às vezes é bem sucedido, às vezes não. Mas nunca houve alguém que tinha domínio sobre a sua vida. Ele disse antes: eu tenho poder sobre a minha vida. Eu tenho poder para dar a minha vida e para tornar a tomá-la. E lá na cruz ele provou isso. Ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, ele expirou. E João ainda acrescenta um detalhe. Primeiro, ele reclinou a sua cabeça. E depois ele expirou. Não é que ele morreu e a cabeça caiu. Ele reclinou a sua cabeça. Ele que havia dito algum tempo antes para alguém que queria ser discípulo: as aves têm ninhos, as raposas têm covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. João usa a mesma palavra grega para dizer: ele reclinou a sua cabeça ali na cruz. Nem dá para dizer ele morreu, ele se entregou à morte, ele entregou o seu espírito ao Pai, confiando o seu espírito nas mãos do Pai. Aquele que poucos minutos antes havia sido feito pecado por nós, aquele que poucos minutos antes clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele tem plena confiança no seu Pai. Ele está em plena comunhão com o seu Pai. E ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nesses três pronunciamentos, nós vemos o Senhor preocupado com a escritura a ser cumprida, com a expiação consumada e o seu espírito confiado nas mãos do seu Pai. É impressionante meditar nessas coisas. E para aquele que é salvo, essas palavras trazem conforto e também elas nos constrangem a servirmos mais o Senhor. Mas entre esses dois grupos de três pronunciamentos, restou aquela pergunta que nós lemos hoje: Deus meu, por que me desamparaste? Eu disse que o Espírito Santo destaca esse pronunciamento, não só porque ele é o central de sete, não só porque ele está no meio, mas por algumas outras razões. É o único desses sete pronunciamentos que aparece sozinho num evangelho. Três pronunciamentos estão no evangelho de Lucas. Outros três estão no evangelho de João. Mas esse pronunciamento, Deus meu, por que me desamparaste? Ele aparece em Mateus. E Mateus não menciona nenhum dos outros seis. Ele aparece em Marcos. E Marcos não menciona nenhum dos outros seis. Ele é o único que está isolado em algum dos quatro evangelhos. Em segundo lugar, ele é o único dos sete pronunciamentos que é repetido num evangelho. Os três pronunciamentos que estão em Lucas, eles se encontram só em Lucas. Os três que nós encontramos em João estão só em João. Mas Mateus e Marcos, os dois repetem essa pergunta do Senhor. Uma terceira particularidade dessas palavras são as únicas que o Senhor disse na cruz, que são uma citação do Velho Testamento. E a maioria aqui sabe que o Senhor estava citando o Salmo 22. Então essa pergunta, ela está registrada três vezes na Bíblia. Deus meu, por que me desamparaste? Uma quarta coisa que destaca esse pronunciamento é a única vez que o Senhor Jesus se dirige a Deus e o chama de Deus. Ele diz na cruz: Pai, perdoa-lhes. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas naquela hora é: Deus meu, por que me desamparaste? E uma quinta coisa. É o único desses sete pronunciamentos que foi registrado para nós na língua original em que o Senhor Jesus Cristo falou. Os evangelhos foram escritos em grego, mas o Senhor falava aramaico, quase semelhante ao hebraico. Os outros seis pronunciamentos foram escritos no grego. Os apóstolos, os evangelistas, quando foram escrever, escreveram já traduzindo para a língua grega. Mas esse pronunciamento, e só esse, Mateus escreve no hebraico, Marcos no aramaico, e os dois apresentam também a tradução dessas palavras. Eli, Eli, lama sabactani, que traduzido quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O Espírito Santo está destacando essas palavras que, pelo próprio teor delas, nas circunstâncias em que foram ditas, elas nem precisariam de destaque. Do meio das trevas que cercaram o Calvário, a multidão, certamente assustada com o que estava acontecendo, do meio-dia às 3 horas da tarde, trevas espessas sobre a terra. Não era um eclipse, não era alguma coisa que começou lentamente, o sol foi sendo encoberto e depois de poucos minutos já começou a clarear de novo. 3 horas de espessas trevas. O povo estava assustado. E do meio das trevas eles ouvem esse clamor: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns, para tentar esconder o seu medo, tentaram levar na brincadeira. Ele está chamando por Eli. Mas eu não sei se algum deles entendeu o que o Senhor queria dizer. E eu não sei se você hoje entende o que ele quis dizer. Por que o Senhor o desamparou? Por que que ele precisou clamar daquela forma? Deus meu, por que me desamparaste? E eu pergunto para você, por quê? Por que que ele foi desamparado? A forma mais simples de responder essa pergunta é através daquele versículo de Isaías 53. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Deus desamparou o seu filho por causa do nosso pecado. Se você volta um pouquinho no tempo, para aqueles três pronunciamentos do Senhor nas horas de claridade, você vê um retrato do nosso pecado. Os soldados martelando os cravos. Quanta crueldade. Eles estavam acostumados com isso. Mas imagine pegar um homem pelas mãos e pelos pés e traspassá-los, pregando numa cruz para que ele morra. Não um ato de raiva incontrolada, mas pessoas fazendo o seu serviço com toda naturalidade. Quanta crueldade! Você vê Maria aos pés da cruz, desamparada, carente, precisando de ajuda, e você percebe a fraqueza do ser humano. Você olha para o ladrão, o salteador na cruz. Dali a poucas horas, ele iria encontrar-se com o seu Criador. Aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Ele passaria para a eternidade. Não estaria diante do grande trono branco por muito tempo ainda, mas passaria para a eternidade e seria condenado se o Senhor não o tivesse salvado. A condenação do salteador, a carência de Maria, a crueldade dos soldados são retratos da natureza que todos nós temos. Em Romanos capítulo 5, falando acerca do mesmo acontecimento, da morte do Senhor Jesus Cristo, existem três descrições nossas. Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Fracos, ímpios e pecadores. Fracos como Maria, carentes, precisando de ajuda. Ímpios como aqueles soldados cruéis, sem dó, sem misericórdia, pecadores condenados a uma eternidade longe de Deus, como aquele salteador. Assim somos todos nós, por nascença. Muitos aqui, talvez a maioria, eu não conheço o coração de cada um, muitos de nós aqui já saímos dessa situação. Mas é a situação em que todos nós nascemos. Não tem ninguém aqui presente hoje, não tem ninguém na terra hoje que possa dizer que nasceu com menos crueldade, com menos carência, com menos condenação do que aqueles soldados, do que Maria, do que o salteador. Nós somos pecadores que merecem a condenação e por isso Cristo morreu. E você diz, espera aí, eu não sou tão ruim. Eu nunca faria o que os soldados fariam. Mas se o nosso irmão disse ontem que olhando para a lei de Deus, nós percebemos o quanto nós somos pecadores, e eu digo amém, eu concordo plenamente, outra coisa que revela o quanto nós somos pecadores é a cruz do Senhor Jesus Cristo. Como que você consegue, em sã consciência, ler o relato dos evangelhos sobre a morte dele, ver o quanto que ele sofreu, ouvir Deus dizer que foi por causa da tua transgressão e ainda dizer que o seu pecado não é sério? O meu pecado foi a causa da morte do Senhor. E quando eu ouço ele clamar daquelas trevas, Deus meu, por que me desamparaste? Eu tenho que reconhecer, eu sou mais pecador do que eu achava que eu era. O meu pecado é tão sério que fez com que Deus desamparasse aquele do qual ele havia dito, este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Não era um filho rebelde, um filho contumaz, como diz o Velho Testamento, era um filho amado, um filho obediente. Por que que Deus o desamparou? Porque eu sou pecador. Nós às vezes cantamos, teu Deus a ti desamparou para amparar-me a mim. É o meu pecado, é o teu pecado que fez com que o filho fosse desamparado. É claro que o amor imenso demonstrado ali na cruz também é algo que podemos apresentar como resposta para essa pergunta. Mas o que eu queria enfatizar hoje à noite é isso. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O pecado é visto em todo o seu horror ali na cruz do Calvário. E aquele Salvador tão preocupado com as necessidades dos outros, Ele sofreu por causa do meu pecado. Pagou o preço da minha dívida. Hoje Deus nos manda apresentá-lo como o único Salvador. Em nenhum outro há salvação, diz a Bíblia. Porque abaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Se olhando para a maneira como ele pediu perdão para os soldados, olhando para a maneira como ele tratou com Maria e com o salteador, você vê a preocupação dele com os outros. E isso nos fala do amor dele para conosco. Quando você vê a maneira tão confiante, tão poderosa, com que ele cumpriu as Escrituras, com que ele consumou a expiação dos nossos pecados, a maneira perfeita como ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O único homem que morreu sem ser vencido pela morte. O homem que pela morte, diz Hebreus 2:14, ele aniquilou aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Aquele homem que foi tão vitorioso na hora da sua morte, ele tem poder para te salvar. Como diz Hebreus 7:25, ele é poderoso para salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Ele é apresentado como o único Salvador. Ele quer te salvar. Ele pode te salvar. E ouvindo o clamor dele daquelas trevas: Deus meu, por que me desamparaste? Você tem que entender, você precisa ser salvo. Você é pecador aos olhos de Deus. E o Senhor Jesus Cristo é o único que quer, que tem interesse e que pode, tem poder para te salvar. Que ele seja glorificado na salvação de algum pecador hoje à noite. Amém.